Sexto da Tarde. Apresentação, Cláudia Barcelos.
Roquete Pinto. Toda tarde.
Bate-papo.
Bate-papo.
Agora eu vou conversar com o advogado especialista em defesa do consumidor, Dr. Alex Mota Cardoso, sobre um assunto que interessa a todos nós, a nossa segurança nas redes. Boa tarde, Dr. Alex. Bem-vindo à Rádio Roquete Pinto. Tudo bem?
Boa tarde, Cláudia. Tudo. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Doutor, a pandemia, nós ficamos presos em casa, mas estamos mais soltos no mundo através da internet. Como que a gente pode fazer para cuidar da nossa segurança?
Então, há diversos mecanismos dentro do direito do consumidor que nos protegem de empresas. O Código de Defesa do Consumidor, apesar de ser da década de 90, ele era bem avançado para a época dele. Então, ele previu muitas das coisas que foram acontecendo com o tempo. Então, apesar de a internet ser uma coisa, entre aspas, recente, porque ela também vem da década de 90, até um pouco antes, o e-commerce, que é o que realmente a pandemia fez com que se tornasse muito mais forte, até o ponto de muitas empresas terem que entrar para o e-commerce para poderem sobreviver à pandemia, tornou-se as vendas muito mais rápidas, muito mais eficazes e muito mais problemáticas.
Sim.
Por quê? Fraudes. A fraude não é de hoje. Aquelas velhas fraudes de banco, de ligações telefônicas, isso sempre continua existindo. Mas os fraudadores são criativos. Eu acho que o pensamento a coisas ruins, as pessoas são muito, muito rápidas nisso, né? Na adaptação. Sim. Inclusive, a gente vê muitas fraudes com o Pix hoje em dia. O Pix surgiu não tem nem alguns meses.
Olha.
Então, se uma empresa simplesmente, falando objetivamente de fraude, né? Porque nós temos outros problemas que também podem envolver a simples entrega pela internet e o e-commerce.
Uhum.
Se uma empresa simplesmente autoriza, né? Eu falo que é uma autorização porque no Código do Consumidor nós temos o entendimento de que o consumidor é a parte mais fraca.
Uhum.
Então a empresa, ela detém certas responsabilidades que não podem ser passadas para o consumidor, como verificação de documentação. Se uma pessoa cria um cadastro na internet, ela tem que verificar, a empresa tem que verificar se aqueles dados são reais, se aquela pessoa existe, se aqueles documentos pertencem àquela pessoa. E a gente vê que muitas vezes isso não acontece. Isso a gente pode tanto passar para a seara dos bancos, quanto para a seara das empresas de internet. Por exemplo, se você tem um cadastro no Mercado Livre, que é uma empresa que está muito comum hoje em dia, eu já vi casos de pessoas que criam cadastros falsos quando a pessoa já tem um cadastro. E quando elas fazem isso, elas fazem uma alteraçãozinha de uma letra no e-mail. Elas fazem uma cópia muito semelhante do cadastro daquela pessoa.
Uhum.
E aí eu te questiono, como é que uma empresa não percebe que tem duas contas iguais ou parecidas? Aí você pensa assim, mas tem gente que tem mais de uma conta. Concordo. Mas não seria tão simples essa empresa enviar um e-mail para a conta originária e perguntar, você está criando outra conta? Confirme aqui se sim ou se não.
Na realidade, isso acontece nas nossas redes sociais, né?
Sim.
Quando a gente cria uma segunda conta no Instagram, sempre vem um aviso, né?
Sim, o Google é mestre em fazer isso. Se você tenta entrar no Gmail em outro aparelho, você recebe
informação, avisa,
bloqueia, limita o número de aparelhos que você pode conectar com uma conta só. Só que o Google é uma empresa gigante que tem uma preocupação muito grande com essa questão da proteção dos dados. Porque ele sabe que isso pode dar prejuízos milionários para ele se algum dado vazar.
Uhum.
Agora, alguns e-commerce não se importam com isso. E quanto menor, então, piorou. Inclusive, se você for ver, aquela velha máxima do tipo, verifique de quem você está comprando, coisas que a gente faria pessoalmente, as pessoas às vezes esquecem quando entram na seara da internet. Você não compraria de uma loja estranha. Você não compraria de uma pessoa que você suspeita que seja uma pessoa que está te enganando.
Uhum.
Mas na internet os rostos não aparecem. Então a gente não sabe se quem está por trás daquele site. Então muitas pessoas criam sites falsos, colocam para vender coisas falsas. E, consequentemente, quando você compra, você deposita o dinheiro numa conta ou em algum lugar, faz até pagamento pelo cartão de crédito. E aí você tem os dados clonados, você tem a compra não entregue, o seu dinheiro vai para algum lugar que você não sabe. Contra as empresas grandes, é mais fácil ter um processo ou uma segurança, porque são empresas que têm um CNPJ, são criadas há muito tempo. Você tem a quem recorrer. Agora, se é uma empresa fantasma, que às vezes nem CNPJ tem, eu já peguei casos de pessoas que falam assim, olha, eu fui enganado por esse site. Quando eu vou verificar, não tem CNPJ. Eu falo assim, gente, aí também a gente bota um pouquinho da responsabilidade do consumidor. Sim. Quando entra nesse ponto de coisas muito estranhas, valores muito abaixo dos aplicados no mercado, ou informações muito suspeitas, sites que se assemelham muito a sites de empresas grandes, tipo, que você vê que são cópias, você desconfia.
Sim.
Mas, nesses casos, fica até complicado de você ir em cima dessa empresa, apesar de ter como, você vai na delegacia, você vai buscar seus direitos no judiciário, mas se você não tiver quem buscar, vira caso de polícia.
Pois é, doutor Alex, se acontece da gente ser surpreendida e passar por uma situação de fraude, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer?
A primeira coisa é ir na delegacia. Mas, como estamos falando de internet, podemos utilizar o site da Polícia Civil na internet. Inclusive, eu acho extremamente recomendado, porque, inclusive, durante a pandemia, as delegacias estavam só atendendo casos de urgência, tipo homicídio, flagrante de assalto, ou até casos de violência doméstica, que também aumentou muito com a pandemia. Mas você pode fazer o boletim de ocorrência online. Então, assim que você souber que foi vítima de fraude, você vai pegar o máximo de informações que você conseguir, vai entrar no site da Polícia Civil e vai abrir um pré-registro de ocorrência, dando todos os relatos. Olha, descobri que o meu nome foi clonado, fraudado no site tal, recebi informação de uma compra que eu não fiz, de uma venda que eu não fiz. E você vai dar todos os dados, incluindo o nome das empresas. Se você já entrou em contato com o saque dessas empresas, você também coloca nessa informação. Porque o boletim de ocorrência é uma garantia de que, o caso será investigado. E você tem o respaldo da polícia de que você realmente não é aquela pessoa. Até porque se você estivesse criando um boletim falso, você estaria fazendo falsa comunicação de crime. E, no caso, você também, além do boletim de ocorrência, deve entrar em contato com a empresa que você descobriu que está utilizando o seu nome indevidamente ou que supostamente você fez uma compra. Então, se você recebeu aquele avisozinho do seu cartão de crédito de que foi feita a compra tal, você já vai de primeiro momento entrar em contato com o seu cartão de crédito e falar assim, olha, eu não comprei nada.
Sim.
E aí você vai ter um protocolo de atendimento que você também pode retificar o seu boletim de ocorrência para adicionar esse protocolo. Exatamente para você falar, não fui eu que fiz essa compra, não fui eu que vendi esse produto, não sou eu que está nesse site, essa conta é falsa, eu não tenho conta nesse site, a minha conta nesse site é outra. Essas informações. É a primeira coisa que você deve fazer.
Eu estou conversando com o advogado especialista em defesa de consumidor, Dr. Alex Mota Cardoso. Doutor Alex, passa por favor aqui para os nossos ouvintes as suas mídias, onde a gente te encontra, onde a gente pode encontrar mais informações sobre esse assunto.
Então, eu sou colunista do Articult, ou seja, todo mês o meu escritório, que é o Cardoso Síndrome de Advocacia, ele possui uma coluna chamada Direito na Mesa. Vocês podem nos encontrar tanto no site do articult.com quanto no Instagram, @articult. E tem o meu Instagram também, que é o @direitonamesa, que é onde nós fazemos comentários não só das notícias, como também de artigos, né? O objetivo do nosso escritório nas redes sociais é um pouco diferente, não é só divulgar o nosso trabalho, é deixar o direito um pouco mais acessível para as pessoas. A gente quer desmitificar essa ideia de que só quem fala de direito é advogado.
As pessoas também têm esse
acesso a uma informação rápida, objetiva e fácil entendimento sobre várias áreas do direito. A gente atua tanto na área de consumidor, quanto família, sucessões, então a gente sempre está botando toda semana lá uma ou outra notícia, ou um ou outro artigo de lei, ou tirando uma ou outra dúvida de algum ouvinte que queira fazer uma pergunta no inbox pra gente, e a gente vai lá esclarecer para essa pessoa.
Doutor Alex, muito obrigada pela sua participação aqui, sucesso, um abraço.
Obrigado, Cláudio, boa tarde, abraço.
Eu conversei com o advogado Dr. Alex Mota Cardoso, especialista em defesa do consumidor.
Toda tarde, bate-papo.
Você está ouvindo
Toda Tarde.
Toda Tarde.